Está começando mais um programa República. Eu sou Loriel Rocha, filósofo. O tema do nosso programa de hoje é sobre a direita e o sistema. O Brasil, de dois em dois anos, tem eleições, não é? A política sempre, historicamente, sempre foi um campo de manipulação e de mentira. Entretanto, de algumas décadas para cá, sobretudo com o advento da internet e depois das redes sociais, das mídias sociais, que é um upgrade dentro da internet, nós tivemos uma alteração profunda no jogo geopolítico mundial, né? Bem, então, o nosso programa de hoje, eu quero focar na ideia de que a falsa direita brasileira, ela está ligada à extrema direita internacional, não é? Cujo nome técnico é a Internacional Nacionalista, dirigida diretamente pela Horda Negra. Bem, a falsa direita brasileira, que é a extrema direita nacional, ligada à extrema direita internacional da Internacional Nacionalista, inventou uma coisa muito sagaz e que pegou. Eles inventaram que eles são a direita e que a direita é contra o sistema. Vamos entender o que é o sistema? Porque eles não te explicam. Então hoje nós vamos falar sobre o sistema. Tá bem? Bem, de saída, é impossível ser de direita e ser contra o sistema. De saída, né? De igual medida, por que que é impossível? Você sabe o que é o sistema? Mesmo. Teoricamente falando, aqui eu estou me referindo a autores. Se eu te perguntar o que é o sistema, você saberia me dizer? Você saberia fundamentar a sua crítica? Então eu vou te dar quatro autores básicos que ajudaram a formar aquilo que nós chamamos hoje o sistema. Por ordem temporal, Thomas Hobbes, não é? Que é um inglês. Thomas Hobbes, na obra O Leviatã, ele constrói o conceito de Estado, no século XVII. Adam Smith, que é um escocês. Adam Smith, na obra dele A Riqueza das Nações, e em outras obras, ele vai criar um conceito absolutamente impressionante, que é o da mão invisível. Vai guardando. Adam Smith é do século XVIII. Jean-Jacques Rousseau, francês. Rousseau vai criar uma obra no século XVIII. Ele e Adam Smith estão mais ou menos posicionados na mesma época, fazendo praticamente lançam as obras quase que simultaneamente. O Rousseau tem uma obra chamada Contrato Social. Então, o Rousseau vai analisar a ideia de propriedade privada. Marx, século XVIII, XIX. Então, quando Marx vem e lança O Capital, ao contrário do que você possa pensar, O Capital não é uma obra de economia. Todos esses caras são filósofos. Todos. Todos eles se debruçaram sobre o mundo, né, a economia e as relações que as pessoas têm com o mundo de uma forma tão profunda, tão profunda, tão profunda, que até hoje esses caras continuam sendo estudados e invocados. Isso não é uma brincadeira, né? Não interessa se você não gosta de Marx, se você não é marxista, eu também não sou. Agora, negar a influência, né, e a profundidade da obra de Marx é outro detalhe. Isso aí já ultrapassa a desonestidade e entra no terreno da ignorância mesmo. Bem, Marx critica o modo capitalista de produção. Guardaram isso? Então a gente tem Hobbes primeiro, um inglês, um escocês, um francês, um alemão. Países completamente distintos. Qual era o contexto que estava vicejando ali? Quando Hobbes começa e lança o Leviatã, veja, nós estamos no século XVIII, nós estamos na efervescência da Europa, em que a Europa está sendo atacada por movimentos revolucionários. Qual era o sistema da Europa na época? Era a ligação que havia entre a Igreja e as monarquias. Todas essas obras, né, as três, Hobbes, Rousseau, né, e Smith, eles vão atacar o sistema. Qual é o sistema? Eles vão atacar a monarquia e eles vão atacar a Igreja. Ao mesmo tempo, eles estão propondo um outro modelo. Tá claro? Porque a monarquia e a Igreja, a monarquia junto com a nobreza, eles tinham uma forma de tocar a economia. Eles tinham uma forma de tocar o mundo. Eles tinham uma cosmovisão específica. Os movimentos revolucionários, eles destroem tudo isto. Literalmente, isso vem abaixo. E a guerra para destruir o sistema foi tão violenta que, veja, nós tivemos a Revolução Francesa. Quase todos os reis da Europa, não é? O que não foram mortos, foram decapitados, foram tirados, apeados do poder. Aquilo ali foi um movimento absolutamente sanguinário, que varreu a Europa, varreu as Américas, varreu tudo. A primeira coisa para você entender o raciocínio que eu estou seguindo hoje é ir acompanhando. Aqui no canal do IMUB, né, eu tenho centenas de vídeos falando sobre os movimentos revolucionários, falando exatamente sobre a clivagem epistemológica que nós vamos ter. Muito bem. Karl Marx, depois que esses movimentos já haviam sido feitos, Marx entendeu, aqui é que entra. Marx entendeu o que eles tinham criado. E Marx vai fazer uma crítica filosófica muito profunda ao capitalismo. Então veja, o capitalismo é uma construção teórica, filosófica, que não existia no século XVI, no século XVII, no século XVIII. E ele passa, portanto, no século XIX, ele já está sendo modelado, mas ele está no início. A Revolução Industrial já aconteceu, tem uma série de coisas ali acontecendo, né? Então é preciso perspectivar o texto e o contexto. Você não tem como estudar um autor sem contextualizá-lo com a época. Guardou isto? Esse é o primeiro ponto. Bem, então nós temos quatro autores para você entender o sistema. Na sequência, Thomas Hobbes, Adam Smith, Jean-Jacques Rousseau, Karl Marx. Guardou isso? Isso, esses autores constroem a ideia de sistema, criticamente falando, e apontam problemas que eles viam naquele sistema. E apontam virtudes, igualmente, que eles viam naquele sistema. E apontam defeitos que eles viam no sistema anterior, portanto, quando havia a conexão, a ligação da igreja com o Estado. Tá claro? Bem, então, nós temos um consenso que quando a igreja se separa do Estado, um outro mundo surge. Bem, agora, eu quero aqui brevemente, que não é o. É só como adendo. O coach, o novo mito da falsa direita brasileira, o coach goiano, ele comete crimes eleitorais em série e ele teve as suas redes sociais suspensas. Aí ele alega perseguição ao que ele está sendo perseguido e policiado, né, pelo sistema. Aqui, evidentemente, que ele foi punido e teve as suas redes sociais suspensas, porque ele ultrapassou, ele comete crimes em série, como Bolsonaro cometia quando ele foi eleito presidente, não é? Então, o esquema de utilização das mídias sociais em larga escala no âmbito político começou com Bolsonaro no Brasil. Agora, o coach escalou um outro ponto. E a esquerda brasileira ela está rodando igual o peão enlouquecido, porque ela simplesmente não está entendendo o processo que está acontecendo. E o processo é claríssimo. É claríssimo. Né? Esse processo já está sendo estudado há muito tempo no mundo inteiro. Bom, então esse cara rompeu os limites da lei eleitoral. Então vamos estabelecer aqui um ponto de partida. Vale tudo? Essa é uma pergunta que eu te faço. Vale tudo para um candidato político ou para um empresário conquistar fama, dinheiro e poder e posição social? Responda, sinceramente. Vale tudo? Isso significa que a pessoa não está submetida a nenhum critério de lei? Ela pode fazer o que ela quiser? Se ela for rica e se ela for um candidato político, responda-me com sinceridade. Se você chegar à conclusão, eu não quero saber a sua resposta, reflita. Responda para você mesmo, reflita. Se você chegar à conclusão de que vale tudo, ok, esse vídeo não serve para você, desliga aqui e vai embora. Se você acha que não vale tudo, muito bem, então vamos continuar. Então, esse sujeito, ele comete uma série de crimes. Eu vou citar aqui abuso de poder econômico, impulsionamento ilegal, de publicações, ofensa à honra, etc. Agora, o que eu quero chamar a atenção aqui é porque ele faz isso e ele fala que é o sistema que está colocando. Como o Bolsonaro, hein? Como a extrema-direita no mundo inteiro faz isso? Então, veja, esse é um mote. A extrema-direita, vai seguindo o meu raciocínio, a extrema-direita no Brasil e internacionalmente, ela vem se apresentando como antissistema. Eu falei no início que não é possível você ser de direita e ser contra o sistema, né? Então a narrativa é de que ele é contra o sistema e exatamente por ser contra o sistema ele é perseguido. Muito bem, aqui eu quero trazer para vocês algumas imagens antissistema. Eu sou especialista em cultura simbólica. Qualquer indivíduo que trabalha com campanha eleitoral também deveria entender um pouco de cultura simbólica, não é? E de símbolo, porque você não tem como fazer marketing sem um entendimento mínimo de símbolo. Muito bem, quem lembra das imagens do miliciano fazendo vídeo com roupas da casa dele, do fundo da casa pendurada no varal? Quem lembra da imagem dele com um cacho de banana e Nossa Senhora? Quem lembra da imagem dele comendo numa mesa cheia de farelo, de pão, sem um pires e com um copo, de vidro para beber café? Quem lembra dele com pilhas de pacote de miojo dando, entrevista? Quem lembra dele pousando em foto oficial com chinela Haider, com a mão cruzada, assim? Ele, o Paulo Guedes, vários ministros militares nessa posição aqui. Claro, essa posição aqui é uma posição clássica. Vocês já viram as empresas, as revistas, quando quer falar que o cara é muito importante, que ele é um grande empresário, que ele é um grande político, tá todo a omaiada, fica tudo assim. Hã? Por quê? O que que significa essa pose? Muito bem. Agora, vamos voltar aqui ao coach. O coach tem aparecido nos debates com um boné. Um bonezinho. O boné é classicamente a mensagem de adolescente rebelde. Classicamente. É a mensagem de que eu estou falando aqui com o papai retrógrado, não é? E não respeito o papai retrógrado, baixo o boné e faço de conta que sou alguém muito importante, muito valente. Então, ele não faz barba, ele apresenta de boné. Ele fica durante os debates balançando, as pernas, ele é agressivo, ele fala muito rápido, ele alimenta aquela agressividade em escala exponencial, né? E ele, depois foi censurado pelos crimes cometidos, lançou uma imagem, uma foto muito bem feita, muito bem montada, por alguém que sabe, né? E vamos entender que esse cara é um gênio em mídias sociais. Então ele tem uma equipe que sabe o que está fazendo. Não é? Ele tem uma imagem dele com preto e branco, um texto ao fundo e tem um selo escrito sistema fechando a boca dele. Muito bem. Qual a mensagem de tudo isto que eu falei para vocês? Do Jair Bolsonaro e do coach. Eu sou o antissistema. Tá bem? Eu sou o antissistema. O foco aqui não é nem o coach, nem o miliciano. O foco aqui é o seguinte. Toda a extrema-direita internacional entendeu que a política tradicional está em crise. Percebeu? A esquerda entendeu? A esquerda brasileira? Não. A esquerda europeia entendeu? Não. Parece que a esquerda americana entendeu um pouco a ver o desenvolvimento. Entendeu um pouco, porque ela se uniu em torno da figura da Kamala Harris, não é? Bem, tanto houve entendimento ali nos Estados Unidos que eles fizeram o Biden renunciar. O Biden abriu mão da campanha. O que está em jogo aqui, gente, é algo muito sério. E ao final eu vou apresentar aqui um, dois, três, quatro, cinco livros para vocês. Tá? Então, voltando aqui. Toda a extrema-direita internacional entendeu que a política tradicional está em crise. Mas o que exatamente está em crise? Não é só no Brasil, não. É no mundo inteiro. No mundo inteiro. O que que exatamente está em crise? O que está em crise é o capitalismo. O que está em crise é o capitalismo e o modelo de Estado, com as suas instituições e com as suas formas de representação. Então, o Estado são as instituições: executivo, legislativo, judiciário. Você coloca no executivo e no legislativo, criou-se, depois das revoluções, dos processos, dos movimentos revolucionários, o sistema é representativo, portanto, você tem parlamento, você tem eleições. Tempos depois, eles criaram um conceito de democracia. Então, o que que está em crise no mundo inteiro? O capitalismo, caramba. O capitalismo e o modelo de Estado. Entenderam por que que eu comecei? Havia um modelo de Estado antes dos movimentos revolucionários. Os movimentos revolucionários, quando eles quebram a monarquia, destrói a ligação da monarquia com a igreja, eles criam um outro modelo de Estado. Significa que você criou um outro tipo de instituição. Eu vou te dar um exemplo só. O rei, a pessoa do rei, na monarquia tradicional, ela encarnava a justiça. Não havia um sistema judiciário. Tinha juízes? Tinham. Tinham. Agora, não era sistema judiciário. Havia legislativo? Não. Haviam as cortes. Havia eleição? Não. Mas então, como é que existia política? Isso é para você entender que política é uma coisa que não tem necessariamente a ver com partido político e nem com eleição. O mundo viveu a maior parte da sua história sem partido político e sem eleição. O modelo era outro. Então veja. Voltando, lembrando, Hobbes, Adam Smith, Rousseau e Marx vão falar exatamente do sistema antigo e do sistema moderno. Então, neste sistema moderno que eles criaram, né, o que que nós temos? Nós temos um outro modelo de Estado. Nós temos outras instituições, nós temos formas de representação para essas instituições, uma vez que não é mais a nobreza, uma vez que não a representação e quem administrava o Estado, que era a nobreza, não passa a ser mais, é a burguesia. Havia o mercado, né? O mercantilismo. O mercantilismo é destruído. No lugar do mercantilismo, cria o capitalismo. Você entende? É isso que vocês precisam entender. O que que foi que aconteceu? Bem, voltando. Então, aí você tem quem criou esse sistema? Quem criou? depois dos movimentos revolucionários do século XVIII, foi a nova elite que assumiu, a nova elite engenheirada. E o que é esse sistema que essa nova elite criou? É o capitalismo, meus caros. É o capitalismo, é o Estado. E quem controla ele no campo político e no campo econômico? É a direita. A direita é o sistema. Ah, Loriel, por que você está falando que é a direita? Ué, porque a esquerda, classicamente, é antissistema. Entendeu a jogada da extrema-direita internacional? A esquerda, o marxismo, a esquerda, todas as linhas da esquerda, todas. O marxismo, o socialismo, o comunismo, seja lá o que for, ela é antissistema. O que que significa antissistema? Existe uma crítica ao capitalismo e existe uma crítica ao modelo de Estado. Correto? Portanto, às suas instituições. É por isso que você vai ver um Estado capitalista e um Estado comunista, eles têm uma forma de lidar com a economia diferente e eles têm uma forma de lidar com o Estado diferente. Quais são essas diferenças? Você saberia me dizer? Para você conseguir entender se você gosta de comunismo ou de capitalismo? Se você gosta da direita ou da esquerda? E aqui eu estou fazendo a pergunta num sentido sério e profundo. Você talvez goste, mas sem saber. Por quê? Não sabe dizer. Ou acha que sabe de alguma coisa? Ah, porque a direita defende a pauta de costumes. Desde quando? Desde quando a direita defende pauta de costume? Hã? Desde quando a direita defende família tradicional? É outra mentira que eles criaram. A Dolce & Gabbana é direito ou é esquerda? Vamos pegar na área da moda. Christian Dior é direito ou é esquerda? A famosa rede de relojoaria internacional Baume & Mercier é direito ou é esquerda? A Hugo Boss é direito ou é esquerda? Vocês já viram algum desfile de moda no mundo que não absorveu a pauta identitária? Vocês já viram alguma grande corporação internacional que, para vender os seus produtos, não levou a humanidade a um grau de perversão cada vez maior? Foi a direita ou foi a esquerda? Alto lá. Correto? Então, é interessante o discurso equivocado e falacioso que existe. Voltando aqui. Então, a direita é o sistema. Então, veja, a extrema-direita internacional entendeu que a política tradicional está em crise. Política que eles criaram. Política que as revoluções do século XVIII, XIX, mandaram matar todos os monarcas. Falaram que a igreja era o grande problema do mundo. Quando eles atacaram a igreja católica, o que que surgiu em escala exponencial na Europa e nas Américas? Essa farra das igrejas evangélicas, aonde Deus é o dinheiro. A igreja católica, eu não sou católico, eu não tenho religião. Agora, a igreja católica nunca fez esse tipo de patranha e de pataquada. Deus é o dinheiro. As igrejas evangélicas, anglicanas, neopentecostais e vai por aí afora. Todas elas com esses pastores picaretas, eles são mercadores da fé. Não tem nada de religião aqui. Tem comércio que você está fazendo, usando e abusando do nome de Deus. Capitalismo, hã? É o capitalismo entrando cheio dentro da religião. Tá bem? Assim como você tem a religião, você tem os movimentos New Age picareta, né? Você tem as teosofias picareta. Tá claro? O capitalismo ele propicia a ideia de mercado de que tudo pode ser comercializado. Tudo. O seu corpo pode ser comercializado, a sua alma pode ser comercializada. Tudo pode ser vendido. Isso é bom ou isso é mau? Isso é péssimo. Aí, quando Marx fala do materialismo histórico, materialismo dialético, o capitalismo pratica isso, meu caro. Ao limite. Só existe matéria no capitalismo. Não existe espírito. Não existe alma. Tá bem? Alguns movimentos estão, ao questionar o capitalismo, falam: não, mas tem outra coisa mais ampla. Assim como a filosofia ajudou a destruir o mundo, tem, porque são quatro filósofos aqui, importantíssimos e extremamente bem dotados. Eles ajudaram a criar o sistema. Tem outros filósofos que estão ajudando a combater o monstro, o sistema. E é preciso combatê-lo. Agora, quem tem autoridade para combater? A direita ou a esquerda? Eis o X da questão. Bem, então, a direita internacional percebeu, claro, porque ela está mais envolvida com o capitalismo, ela está mais envolvida com a ideia das big techs, ela está mais envolvida com, historicamente, com a ideia, de tecnologia, teoricamente. Embora você tenha a China hoje, falar: ah, a China não é comunista. Pelo amor de Deus, é óbvio que a China é comunista. A China criou um conceito chamado capitalismo de Estado, que é muito interessante sob muitos aspectos. Um dia eu vou falar sobre isso, né? Não é o momento agora. E a Rússia? A Rússia também deu um upgrade no comunismo. Tá claro? Ora, então nós temos um tipo de capitalismo de Estado agora, e nós temos um capitalismo selvagem. Mas o capitalismo entrou no mundo inteiro. Aí o Nicolás Maduro, capitalismo também. Então você entenda o seguinte, pelo amor de Deus. O sistema que foi criado depois com os movimentos revolucionários, ele é o Estado. O Estado com as suas instituições, não é? E com o seu modo de representatividade. Não existe um lugar do mundo que não tenha Estado e instituições, seja ele comunista, seja ele capitalista. Então entenda que é universal o conceito que foi criado com as revoluções do século XVIII e XIX, no Oriente, no Ocidente, no Norte e no Sul do planeta. Não existe um país que não tenha Estado, que não tenha executivo, legislativo, judiciário e representatividade. Não interessa que se é uma ditadura, não é. Não confunda uma coisa com a outra. Você tem que entender o modelo. E a partir do modelo, você vai entender, você vai criticar seriamente como aquele modelo de Estado, como aquele modelo de regulação entre as instituições, a economia. Aí você pode criticar outra coisa, mas se você não entender o modelo, você vai ficar patinando na neve. Tá bem? Então, a direita entendeu que o capitalismo entrou em crise. Gente, desde o século XIX, o Marx falava isso. E ele acertou. Ele falava: o capitalismo entra em crise, o capitalismo, com o tempo, ele vai desembocar em grandes corporações, em grandes estruturas que vão se infundir, né? Grandes oligopólios, e esse oligopólio vai abrir o socialismo financista em escala internacional. O sujeito acertou mais do que na mosca. Ele acertou 100% do que aconteceria. 100%. Até hoje, esses caras continuam sendo estudados, repito, porque a teoria deles foi extremamente vigorosa. Extremamente vigorosa. Eu vou fazer vídeo separadamente só sobre as obras deles. Sobre Thomas Hobbes, sobre Adam Smith, sobre Rousseau e sobre Marx, para você entender as obras, essas especificamente que eu citei, e a problemática que elas abordam, para você parar de ser enganado pela direita e pela esquerda, e para você começar a entender o que é a tradição, ou seja, o que foi que eles destruíram, internacionalmente falando, no século XVIII e XIX. Tá bom? Então, Porque existe uma terceira via, meu caro. Não existe só direita e esquerda, existe a tradição. Tá bem? Se você é da tradição, você não é nem da direita nem da esquerda. Eu sou de direita ou de esquerda? Deus que me livre e guarde e o capeta me carregue junto. Nunca, até eu morrer, jamais, em tempo algum. Eu vou ser de direita ou de esquerda. Embora reconheça que ambas têm, em alguns pontos, coisas interessantes. Eu defendo a tradição. Sempre. Direita e esquerda? Nunca. Agora, para você ter um posicionamento firme, você tem que ter cultura, entendimento. Você tem que saber quais são os autores. E o que é que está em jogo no mundo, de fato. Você tem que olhar um problema e reconhecer o problema, porque uma coisa é você ler, outra coisa é você raciocinar sobre aquilo. Você pode ler, se você não raciocina, se você não consegue elaborar, você não entendeu nada. Então é preciso parar com essa tolice de ficar adorando político, de direita ou de esquerda. Você precisa entender a proposta que o cara está fazendo e como ela vai impactar na sua vida. E no planeta, porque nós vivemos no planeta, nós vivemos em coletividade. Voltando aqui. Então, a direita entendeu, por conta de todo o histórico dela com o capitalismo, que o sistema que ela própria criou está implodido. E aí, o que que ela fez? Ela se declara contra o sistema que ela criou, o capitalismo. Ela se declara contra o capitalismo. Ela entendeu que isso rende apoio e rende votos, claro, porque a população no mundo inteiro percebeu que alguma coisa não está boa. Só que a população, como esses temas são muito densos, tecnicamente falando, ela tem uma sensação periférica, ela sente um desagrado, mas ela não consegue entender a fonte do desagrado, a causa do desagrado, a origem do desagrado, o efeito do desagrado. A pessoa fica solta, claro. Mas ela entende o incômodo. Ela fala: tem alguma coisa me espetando, mas eu não sei dizer o que é. Bem, então, o Trump, a Le Pen, o Milei, né, a Georgina, a Melosi na Itália, o Miliciano, o Couto Goiano, não é? O Tarcísio, o Zema, os militares da falsa direita, o Braga, o Heleno, né? O Bragança, a Zambelli, a Kicis, o Nicolas Ferreira, o Alan dos Santos, todos esses canalhas, todos esses, nas redes sociais, eles falam que eles são contra o sistema, né? Agora, de uns tempos para cá, o miliciano entendeu a palavra sistema e ele vem escrevendo muito sobre a palavra sistema e se colocando como oposição ao sistema. Então é muito interessante. Todos eles usam a palavra sistema. Em que circunstância? Então vamos entender o meu raciocínio. O movimento do século XVIII cria o sistema, que é o capitalismo. O capitalismo modela, o capitalismo e Estado estão juntos. Então, o século XVIII e XIX cria um modelo de Estado com as suas instituições e a economia. Então, as brigas entre direita e esquerda vão ser exatamente em como você vai usar o Estado e como você vai regular a economia. Assim, de uma forma muito rasteira. O que que diferencia direita e esquerda? Ambas usam o Estado e as suas instituições. E ambas usam a economia. A forma, o meio, o método de utilização, não o meio, os meios são iguais. O método é que vai ser diferente. Elas não divergem nos meios, elas divergem no método. Ambas usam o Estado, as suas instituições, a sua estrutura de representatividade. Mas o que é diferente? O método. Eu vou usar o Estado sendo um ditador, ou eu vou usar o Estado com parlamento, ou eu vou usar o Estado com monarca. Eu vou usar o Estado onde é o Estado que controla a economia, onde eu vou. Permitir a propriedade privada. É o método, não é o meio. Marx viu que o meio e o método dariam um problema. Viu mesmo. É genial a obra do sujeito. Marx é um filósofo e ele cria uma teoria, ele aplica aquela teoria no campo econômico, no campo político, no campo sociológico, no campo de produção, tá? É preciso entender a obra. O Capital não é uma obra de economia. O Capital é uma obra de filosofia profunda. Eu tenho toda ela, são vários volumes. Dificílimo aquilo. Bem, então, vamos lá. Quando essa falsa direita fala sobre o sistema, vamos entender o sistema que eles estão falando? Eles falam que eles aplicam a palavra sistema quando eles se referem ao Alexandre de Moraes. Eles aplicam a palavra sistema quando eles se referem ao STF. Eles aplicam a palavra sistema quando eles se referem ao Lula. Eles aplicam a palavra sistema quando eles se referem a Dilma. Agora, quando eles falam da Rede Globo, quando eles falam da Folha, né? Agora, o Bolsonaro foi presidente da República. Ele era sistema ou não era sistema? O Cássio Nunes e aquele outro ministro, que eu não me lembro do STF, os dois indicados pelo Bolsonaro, eles estão no STF. Eles são, se o STF é o sistema, esses juízes são do sistema, são o sistema ou não são o sistema? Os deputadozinhos da falsa direita, os governadores da falsa direita, os prefeitos da falsa direita, os vereadores da falsa direita, eles são o sistema ou eles são contra o sistema? Responda seriamente isso para mim. Se você filosoficamente falar que o STF é o sistema, você faz, quando você entra para ele, você está dentro dele ou você está fora dele? Como é que você pode estar dentro do sistema não sendo o sistema? Hã? Porque o sistema tem uma forma de trabalhar. Então, repare como eles manipularam a palavra sistema. Primeiro, o sistema foi criado pela burguesia, pela direita. Tá? Bem, esse sistema de fato vigorou. Ele vigorou. Ora, agora, eles fizeram um upgrade na palavra sistema. O que que deu o problema? O que é o sistema? O capitalismo e o Estado. Compreendeu? O que é o sistema? Responda para mim. Capitalismo e Estado. E as instituições, porque o Estado tem as suas instituições e a sua forma de representatividade, que no caso são eleições. E depois anexou um conceito de democracia. Pois bem, é isso que está em crise. No mundo inteiro. Não é só no Brasil, não. Então, a extrema-direita internacional, ela criou, ela entendeu que o sistema está em crise, óbvio que ela tem que entender, ela deu o braço a torcer, mas aí ela criou uma pegadinha dupla. Ela saiu com a ideia de que ela é antissistema. Sabe por que que ela saiu com a ideia de que ela é antissistema? Porque, ora, veja, a própria esquerda, por conta dos seus erros de interpretação da economia dentro do Estado, o capitalismo, o comunismo fez no início, falou no início sobre a ideia de distribuir pobreza. Ah, vamos deixar todo mundo pobre e a partir dessa pobreza e dessa miséria, o Estado, olha o peso, o Estado fica um Estado forte. Deu água. Óbvio que nesta comparação, o capitalismo em si, com a ideia de propriedade privada levada ao limite, levou, e levou mesmo, e é incontornável que tenha levado, né, levou maiores benefícios do que você investir só na pobreza, aonde a classe política dirigente enriquecia brutalmente. Bem, a China criou um outro modelo que é um modelo muito interessante, que controla e regula isso. A Rússia não criou. A China criou um modelo bem diferente. Nós vamos falar sobre isso um dia, tá? Bem, então o capitalismo deu bolha. E ele tem bolhas esporádicas. Você vê que a bolsa sobe e desce. É matemático isso. é matemático. Desde que a Bolsa de Valores foi criada, o sistema capitalista explode de tempos em tempos e não é de uma forma casual. Ele se autoimplode, ele tem que recriar. Ele autoimplode, ele tem que recriar. O que aconteceu agora? Eles entenderam que ele não pode mais se recriar. Eles têm que, de fato, fazer o que eles fizeram no século XVIII e XIX: explodir tudo. Só que hoje é difícil. Hoje é difícil. Hoje não consegue fazer mais o que fazia no século XVIII e XIX. E aí? Como é que fica? Quando você está insatisfeito com o sistema? Como é que você muda o sistema? Com revolução colorida? Com guilhotina? Eis o problema. É consenso e todo mundo entendeu que tem problema. Como vai lidar com isso? Aqui é que está o nó gordo da questão. Então, a direita entendeu e ela começou a vender a ideia de que eles são antissistema, então eles fizeram duas malvadezas. Eles venderam a ideia de que eles são antissistema e eles manipularam e distorceram a palavra sistema. De que forma? O sistema, que é um conjunto, de estruturas que envolve o Estado e o capitalismo, e as suas representações, eles resolveram não criticar o capitalismo. Claro que aí eles não podem fazer. Isso eles não podem fazer. Imagina um miliciano criticando a Monsanto. Ele vai falar: quanto mais agrotóxico a Monsanto botar na soja, no milho, mais ele vai falar: maravilhoso. Lembra daquela ministra horrorosa da agricultura, a Tereza Cristina, do Mato Grosso, que faliu todas as o negócio da família dela e foi ser ministra da agricultura? Lembra a quantidade de agrotóxico que aquela mulher soltou no Brasil? Agrotóxico proibido no mundo inteiro, nem na Rússia os agrotóxicos foram permitidos. A Rússia, hein? Nem na China. O que hoje se pratica dentro do Brasil é admitido. Para ter uma ideia do que é o sistema. Hã? Bem, por quê? Porque você já viram o peso do agronegócio em escala mundial? De fato, o peso em escala global, o que é que o Brasil produz? E o que é que o Brasil alimenta e joga no mundo? Hoje, grande parte do agronegócio brasileiro está sendo vendido. As grandes estruturas externas que estão comprando fazendas, usinas, tudo que vocês puderem pensar e mais alguma coisa. Terra, tudo. Daqui a pouco o Brasil, de fato, não é mais do Brasil, não. Está faltando muito pouco. Estão vendendo tudo. Bem, então a direita não vai falar mal do capitalismo, mas o problema é o capitalismo, claro. Porque o comunismo já chumbou. Compreendeu? O comunismo já chumbou, caiu, aquilo solapou, pluf. O solapar da Rússia, foi diferente do solapar da China. A China, há 40 anos, foi fazendo uma transição. Embora o Mao Tse Tung tenha um tipo de visão e a equipe do Xi Jinping tem uma outra diametralmente diferente do Mao Tse Tung. Você sabe quais são as diferenças? Continua comunista. É um partido único, que há 70 anos controla o país. Tem eleição. Criou o capitalismo de Estado. Mas qual é a diferença do Mao e do Xi Jinping? Você saberia me dizer? Pois bem. E saberia me dizer a diferença do comunismo chinês para o comunismo russo, quando ainda era a União Soviética? Então tá bom. Vou continuando. Repare como eles manipularam. Então, a direita percebeu uma coisa correta. O mundo inteiro, o povo, classe média, nós não somos ricos, nós não somos sistema, nós não somos o poder, a gente não tem dinheiro. Pode ter um dinheirinho ou outro. E o fato do indivíduo ser rico não significa que ele tenha poder. Não confunda riqueza com poder. Eu posso, pessoalmente, ser muito rico. Isso significa que eu tenho poder? Poder é mediação. Não. Então não confunda riqueza com poder. O sistema é o poder. É aquele que tem mediação. Não confunda isso com o seu patrimônio pessoal. Tá claro? Bem, então, eles manipularam, eles distorceram a palavra sistema, que de um conjunto de organizações, eles passaram a falar que o sistema é uma pessoa. Tá claro? O sistema é uma pessoa, né? Então, é por isso que eles falam Lula, é por isso que eles identificam Lula é o sistema, o Alexandre de Moraes é o sistema, o Bolsonaro não era o sistema? Então, o sistema passa a não ser o conjunto do capitalismo dentro das instituições, passa a ser uma pessoa, não é? Ou então, a Beatriz Kisses, né? O Bragancinha, a Zambelli, aquela que deu tiro no meio da rua, hum? Quando esses caras estão colocados no sistema, o Cássio Nunes, o André Mendonça, quando eles estão colocados dentro do sistema, quando eles são eleitos pelo sistema, eles são agentes infiltrados no sistema para derrubar o sistema? Ou eles são o sistema? Né? Então, eles são aquele tipo de antissistema que usa o sistema, que entrou na política, que não quer abrir mão. O que é o sistema? O sistema, ele paga seu carro, ele paga sua gasolina, ele paga seu apartamento funcional, ele paga seu avião, ele paga sua dentadura, tem cheque para deputado federal comprar terno, tem cheque para deputado federal comprar bolsa. Eu quero saber se os antissistema da direita abriram mão de tudo isso. Hã? No caso específico, eu faço um recorte aqui, a Beatriz Kisses. Essa senhora foi procuradora da República, ela é aposentada como procuradora. Ela agora é deputada e ela é filha de general. Não casou de novo. Está no caso, no mesmo caso da mãe ter proença. Por quê? Porque ela vai receber salário de general, então ela vai acumular três aposentadorias: aposentadoria de procuradora, aposentadoria de deputada e aposentadoria de filha de militar. Ela é antissistema? Desde quando? Essa gente foi trabalhar na iniciativa privada? Eles tiveram um salário? Eles vivem depois de aposentado do INSS? Como todo mortal? Ou eles vivem às expensas do sistema? O que que um molecote como o Nicolas Ferreira, está fazendo dentro do Congresso? Que não tem inteligência, não tem carreira acadêmica, não tem histórico de carteira assinada, nenhuma. Não tem histórico de empreendedorismo. O que que esse moleque está fazendo lá dentro? Dizendo que está combatendo o sistema. Qual o sistema? Se ele nunca trabalhou na vida. Os filhos do Bolsonaro nunca trabalharam na vida. O Bolsonaro nunca trabalhou na vida. Porque político não é profissão. São antissistema? Hã? Toma tenência. Raciocina. Agora que essa gente entrou na política, eles querem sair. Então, eles estão dentro do sistema, mas são antissistema. Ao mesmo tempo, eles usam o sistema para bancar a sua militância nas redes sociais. Eles usam o sistema para dizer que o sistema não existe e que o sistema não é o capital, né? Então, perceba o que que a falsa direita inventou, a internacional nacionalista. Eles inventaram que eles são antissistema e eles inventaram que o sistema não é o sistema. O sistema são somente pessoas. Então, você pode atacar pessoas, você pode combater pessoas. Tá claro? Então, a falsa direita é oportunista, ela é mentirosa, ela é bandida, ela é manipuladora. Né? É ela que é o sistema. Né? Quem, curiosamente, quem ela gosta é antissistema, mesmo estando dentro do sistema. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos que a extrema-direita internacional, guarde o que eu estou te falando. Inventou, reconheceu em primeiro lugar que tem um problema. Só que ela não reconhece que o problema é o capitalismo. Então ela inventou a palavra sistema. O que é o sistema se não for os grandes ricos do mundo? Gente, o problema é o pobre que dá problema? Presta atenção. Quem detém o poder no mundo? É o pobre ou é o rico? Hã? É o cara que vive de salário? É o cara que está aposentado? É o cara que, mesmo tendo sido juiz, ou é o Rothschild da vida, da City de Londres, que é sócio da Rainha da Inglaterra? Ou é a família Vanderbilt? Ou são então as três grandes empresas do mundo no mercado que controlam todo o mercado internacional? Ou são as cinco linhas editoriais do mundo que controlam todas as linhas editoriais do planeta na área de produção acadêmica e científica? Qual é o problema do mundo, efetivamente? Quais são os poderosos do mundo? Hã? É o pobre? É sério isso? É o cara que está na miséria? É o cara que ganha 20 centavos de dólar na África por dia? É esse cara que é o problema? Você não tem vergonha de falar isso? Vergonha? Você não tem um pingo de humanidade? Você não precisa ser comunista, não, meu caro. Você tem que ter um pouco de vergonha. É o pobre que criou todos os problemas para o mundo? É o pobre que criou a indústria da pornografia? Hã? Que ganha dinheiro com a pornografia? É o pobre que criou o tráfico de droga em escala internacional? Hã? É o pobre que criou todas as indústrias que matam todo mundo? É o pobre que criou todos os armamentos e que invade países para roubar petróleo do outro? Qual pobre que faz isso? Então, o sistema não é um conjunto de indivíduos específicos. O sistema é um conjunto de instituições, de entidades políticas, de entidade jurídica, de entidade econômica, de entidade social, de entidade judiciária. O sistema está em tudo. Você poderia falar, ah, L'Oréal, mas o STF não é o sistema? Claro que é! É parte do sistema. É uma ferramenta fundamental, é um dos três poderes da República, assim como o executivo e o legislativo. Óbvio que é. Mas então quem está lá dentro, se for da direita, ele não faz parte do sistema, e se for da esquerda, ele faz? É esse sistema, meus caros, que é o causador das grandes desgraças do mundo e de muitas conquistas. Aqui, tanto a visão da esquerda quanto a da direita gerou muitas conquistas. Não pense você que foi só a esquerda, não. A direita, não. Tá bem? Se hoje nós temos uma noção de ecologia, uma noção de que as indústrias não podem, para gerar dividendo, gerar lucro para o seu acionista, ela não pode tratar o ser humano com malvadeza. O presidente, o CEO de uma empresa, porque ele tem um cargo de presidente, ele não pode humilhar um funcionário, não. Igual o coach falou outro dia, tem um vídeo dele como ficar rico rapidamente. Eu assisti já vários vídeos desse sujeito. Num dos vídeos, no segundo vídeo, ele fala que rico tem o direito de fazer o que quiser. Tem? É um picareta. Rico pode fazer o que quiser? Rico pode humilhar? Rico pode roubar? Rico pode ficar acima da lei? Porque você é rico? É? O critério é a grana? É o dinheiro? Onde nós fomos parar? Tá claro? Então veja: você pode defender o capital? Eu defendo, por exemplo. Eu defendo a iniciativa privada. É? Com regulação. Porque quando você não tem consciência espiritual, você tem que ser regulado pela lei. Porque o homem que tem consciência espiritual, a filosofia fala isso há muito tempo. Ele não precisa de lei. Viu? A sua consciência tem uma coisa que chama justiça biológica. Quando você é alguém com um pouco mais de consciência, chama justiça biológica. Você frauda imposto de renda? Faça essa pergunta, responda para si mesmo. Quão infrator você é nas pequenas infrações do dia a dia? E aí você vai entender a consciência e a ausência da consciência. Ah, eu roubo porque o outro rouba. A sua moral é relativa? A sua ética é relativa? Você não tem ética por si próprio, não? Você precisa estar se espelhando no outro para saber o que o outro está fazendo de certo ou de errado? Para você também fazer o certo e o errado? Então você não tem consciência nenhuma? Você é um imitador? Você é um espelho do mal? Hã? Porque o bem você não é. O bem tem uma correção. O bem tem uma coluna. Eu não quero saber o que está ali fora. Eu quero saber o que está dentro de mim. Filosofia. Estou falando de filosofia, esse programa, o tempo inteiro. Comecei com quatro grandes filósofos. Quatro grandes filósofos. Esses caras não estão falando só de política, nem de economia. Eles estão falando, entre outras coisas, do ser humano, do entendimento do ser humano, de como o ser humano se relaciona no mundo. Então, o STF faz parte do sistema? Claro que faz. Agora, continuando a ideia do sistema. O STF, quando prendeu Lula, ele era o sistema ou era o antissistema? Então, o STF, quando prendeu Lula, ele era o sistema ou contra? Quando ele soltou, ele é o sistema ou ele é contra? Quando o STF ajudou, juntamente com o Congresso, a fazer o golpe de Estado contra Dilma Rousseff? Na altura, eu falei, não pode fazer isso. O STF, naquela altura, era o sistema ou era antissistema? O Congresso que deu o golpe na Dilma, é o sistema ou era antissistema? Hã? Olha só, política não se faz com ódio. Sabe por que as pessoas estão confundindo as coisas? Porque elas odeiam algo. Elas não têm consciência bem formatada. Tá? O resultado de você usar a lei contra o seu inimigo... Ah, a lei existe, meu caro. Ela é para todo mundo. Inclusive para o seu inimigo também. E sobretudo para o seu inimigo. Para que você não seja mau e perverso contra ele. O Heleno, aquele generaleco de meia patáqua, ele falou uma frase, uma das coisas mais monstruosas que eu já vi na minha vida. Direitos humanos é para humano direito. Não, general do estupro do Haiti, que comandou aquela tropa que acabou com as mulheres do Haiti. Direitos humanos é para ser humano. Porque exatamente até bandido tem que ser tratado com humanidade. Até bandido tem que ser tratado com a lei. Porque aquele que é bom não vai parar atrás das grades. Então é esse tipo de espírito horroroso, maligno, que essa falsa direita coloca no mundo inteiro. Tá claro? Então o resultado de usar a lei contra o seu inimigo, a longo prazo, ele corrói o ordenamento legal. E aí você acha muito bonito e aplaude. Beleza, beleza, bacana, vamos prender o Lula. O Eduardo Cunha não poderia ter sido preso como o Supremo prendeu. Eduardo Cunha é direita. O Supremo estava fazendo juristocracia. Na altura eu falei a mesma coisa. O movimento é juristocrático. Agora está reclamando do Alexandre de Moraes exacerbar a sua caneta? E as exacerbações do legislativo, do Arthur Lira, dentro do orçamento secreto, o roubo. É roubo ou não é roubo? Pode fazer ou não pode? Não, não pode. Não pode. Um cara como esse cara do X, ele pode vir aqui e simplesmente cuspir em cima da legislação brasileira? Não pode não. Por quê? Porque ele é rico? E porque a falsa direita gosta dele? Ele pode não obedecer lei do país? Não pode. Então, mas você não consegue entender o que eu estou falando? E se quer assimilar e você tem ódio de mim quando eu falo isso, sabe por quê? Porque seu coração está cheio de ódio. E quando você está odiando emocionalmente, o seu raciocínio fica nublado. A lei existe para todo mundo. Não é para quem você gosta ou desgosta. Então, quando você não gosta, você vai aplicar a lei com rigor e com malvadeza? Você vai, inclusive, fazer a interpretação da lei quando ela não cabe? Você vai fazer juristocracia? Igual o STF faz? Então, veja, o Estado e as suas instituições são a forma pela qual o modo de produção capitalista se organiza. Por que a direita é o Estado? Entendeu? A direita é o Estado e a direita é o sistema, porque o que é o sistema? O sistema é o Estado. O Estado com as suas instituições. E então, a forma de produção, como modo de produção capitalista, se organiza e se manifesta politicamente é através do Estado, é através das instituições. Então, aqui tanto faz se o Estado é inchado, se o Estado é comunista, se o Estado é mínimo, se o Estado é comunista, se o Estado é da monarquia, tanto faz, meu caro. É o Estado e as suas instituições. Não existe Estado sem capitalismo, não existe capitalismo sem Estado. Se você quiser acabar com o Estado, você tem que acabar com o capitalismo. Tá bom? Se você quiser acabar com o capitalismo, você tem que acabar com o Estado. Eles são gêmeos siameses. Você não corta um e mantém o outro. O Estado é burguês. Esse é o modelo que foi construído depois do século XVIII. Você entendeu? Em uma hora? Esse é o modelo que foi construído depois do século XVIII. Então a direita não pode ser contra o sistema, porque ela é o sistema. O sistema é a burguesia, o sistema é o Estado e o sistema é capitalista. Eles falam, ah, e o Estado mínimo? É a mesma coisa. O Estado mínimo significa como é que eu vou pegar tudo que o Brasil tem enquanto reserva e vou transferir para o capital privado. Só isso. O Estado mínimo é simplesmente a aberração da aberração da aberração do capitalismo. Tá claro? O Estado tem problema? Das duas, uma, ou você vai de fato destruir tudo, como foi feito no século XVIII, ou tem que ir alterando legalmente as estruturas, seguindo um caminho. Não estou dizendo que é o caminho que a China seguiu, não, o mesmo. Estou dizendo que a China conseguiu, numa política de longo prazo, mas dentro de um partido único, né? Dentro de uma ditadura ferrenha, e fazendo algumas modificações por dentro. Porque não há como destruir hoje. Não há como fazer o que foi feito no século XVIII. Ficou claro? Então, a direita é o sistema, Pablo Marçal é o sistema, Jair Bolsonaro é o sistema, Tarcísio é o sistema, todos os deputados da direita são sistema, todos os senadores são sistema. A esquerda também é o sistema. A esquerda está lá dentro, ela é também o sistema. Lula é o sistema. Alexandre de Moraes é o sistema. Todo mundo é o sistema. Todo mundo usa o sistema. Para o bem ou para o mal. Então a falsa direita, ela está ligada ao movimento internacional nacionalista movido pela Horda Negra. O que que eles pretendem agora? Eles pretendem fazer uma virada de chave. Eles podem mudar o sistema? Não. Mas o que que eles querem mudar dentro do sistema para fazer uma virada de chave para alterar o modelo de Estado, sem quebrar com tudo, sem vir com uma outra Revolução Francesa, atacando alguma coisa que é chamada democracia liberal. Você sabe o que que é isso? Não. Então, o movimento pelo qual internacionalmente eles vão criar parte do processo chama-se Cristo Nazifascismo, que é uma obra que vai falar sobre disso. O fascismo, ele não é um modelo político só. Você está enganado. Você não entendeu nada do fascismo, mesmo. O fascismo é um movimento de caos, escalonado. Que é um livro excelente para isso? Anatomia do Fascismo, do Robert Paxton. Aqui você vai entender. Parte do que os caras do sistema da direita estão usando para virar a chave. Eles entenderam que tem problema, eles entenderam que eles não podem fazer o que eles fizeram na Revolução Francesa, eles estão categorizando o sistema como pessoas e não como capitalismo, né? E eles estão criando um movimento em escala internacional para virar a chave. Porque eles precisam, porque o sistema não pode mais entrar em bolha, sair de bolha, entrar em bolha, sair de bolha. Entendeu? Tem que virar a chave. Vão virar a chave como? Corroendo, entrando dentro das instituições do Estado e corroendo a democracia por dentro. Você sabe como é que vai fazer isso? Vou te dar quatro obras. O Povo contra a Democracia. Os Inimigos Íntimos da Democracia. Do Tsvetan Todorov. cara do leste europeu. Os engenheiros do caos, do Giuliano da Empoli. Isso aqui fala das mídias sociais. Como as democracias morrem, né? Do Stefan Levitsky. Aqui você tem quatro obras que falam, tem um foco grande dentro da democracia. Como é que você vai entrar dentro da democracia, e aí você precisa entender o que é a democracia e como ela interage com o sistema, o Estado, as instituições, a representatividade e o capitalismo e o liberalismo ou o comunismo mundial. Tanto faz. Tá bem? Então, finalizando, a direita é o sistema. A direita é o sistema. Ela não pode combater o sistema. Ela é o sistema. O sistema não são pessoas. O sistema são instituições. É um conjunto de instituições. Do Estado e do empresariado. Tá bem? Vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.